desejo desde já encorajar-vos a abrirem a Bíblia em Marcos capítulo 5. De facto, ela já foi aberta e em duas porções significativas, lida pelo Io e pela Mónica. Daqui a instantes vamos recuperar esses momentos, sendo que, em particular, eu queria centrar a vossa e a minha atenção a partir do verso 21, pois nós temos ali um interregno e nós voltaremos lá, então, depois, um pouquinho mais adiante. Este mês, só para me situar e cada um poder dar-se conta do que é que nos leva a esta série. No decorrer do ano passado, eu escutei uma música de um anjo, uma mulher jovem nigeriana, e que no seu repertório tem uma música intitulada, não é da sua autoria, mas ela canta de uma forma maravilhosa, porque canta em dialeto e canta em inglês, e a música intitula-se No Quarto. Poderíamos traduzir por na divisão, no compartimento, na sala. E nós durante este mês vamos mesmo poder como comunidade entoar esse cântico, está em preparação. E logo me dei conta que há quartos difíceis de entrar. E pensei, será interessante nós fazermos uma viagem em 2026, e eis-nos aqui em março, a dar conta que nem sempre é fácil lembrar, quanto mais aplicar no dia-a-dia, que Deus está presente em cada compartimento da nossa vida. Em cada um. Hoje, orávamos com a Connie, apercebendo-nos, há quartos onde realmente é difícil perceber, constatar, admitir que Deus pode tudo, tudo, tudo naquele quarto. Porque as circunstâncias parece que insistem em dizer-nos, não, não, este é um quarto fechado, este é um assunto arrumado. Este é um lugar impenetrável. Nem Deus pode fazer nada. E nós balançamos. Então, é por isso que importa beliscar a mente, mas também o coração, para que não nos esqueçamos que Ele não só entra, como já está em qualquer quarto fechado, em qualquer quarto escuro, em qualquer quarto em chamas, em qualquer quarto desarrumado e até em qualquer quarto secreto. Ele já lá está. Em plena quaresma, estando nós a caminhar em direção à cruz, nós vamos pôr assim cada assoalhada da nossa alma àquele que foi por nós até à cruz e perceberemos que Jesus já passeia em cada uma delas para nos escancarar a porta de saída. O que Jesus quer dar-nos a conhecer é: há uma saída nesse quarto que tu dizes que está fechado. Descrever um quarto fechado não é tão simples quanto pareça. Porque há quartos e quartos. Nós tanto poderíamos circunscrevê-lo a uma pequena cela como a um gigantesco deserto. Um gigantesco deserto pode ser um quarto fechado. Como sair de lá? E uma pequena cela pode ser a expressão de um desespero de tão sufocante que é aquele micro compartimento. Em qualquer um deles, no gigantesco deserto ou na pequena cela, pode experimentar solidão, desespero, abandono ou angústia, a despeito da disparidade dos metros quadrados de extensão. Portanto, quando às vezes nós, na nossa casa, no nosso casulo, no nosso ninho, nós dizemos, ai que aperto, ai que sufoco. Não é uma grande mansão que resolveria isso. não é mudarmos de habitação, não é irmos para outro bairro procurar outro tipo de quartos. Em qualquer lugar, para onde formos, acompanha-nos então este aperto, este fechamento. Onde está Jesus quando o corredor da morte parece estreitar-se? Onde está Jesus quando o corredor da morte parece afunilar-se? Estreita-se tanto que nós não temos resposta, parece que ele está ausente. Pois bem, ele está ali mesmo ao nosso lado, presente, próximo, à distância de um toque, pegando-nos pela mão. É onde ele está. Mas onde está ele? Está ali, coladinho a nós. Há muitos quartos fechados por aí. Concordam? Alguns dentro de nós. Concordam? Eu sou o primeiro subscritor. Eu sou o primeiro a dizer sim, há quartos medonhos, onde é difícil entrar. E eu não estou a falar de vós, estou a falar dos meus quartos. Lembram-se do endemoninhado, gadareno ou gerazeno, consoante os evangelhos? Lembram-se? Escutámos há pouco. E agora remeto-vos para a palavra, tendo-la aberta em Marcos 5, do verso 1 até ao verso 20. Nós escutamos de uma forma muito descritiva o que é estar na pele de alguém que está encerrado em si mesmo, está fechado em si mesmo. O anónimo da outra margem. É duro. Só esta categorização, como é que ele ficou conhecido na história? Pelo nome? Não. Por causa do seu problema. E porque era de uma margem que não era recomendada. Então imaginem quantas pessoas nós temos à nossa volta e porventura não nos acontece a alguns de nós sentirmos como sendo da outra margem. Parece que não pertencemos. Parece que somos ostracizados. Porque a nossa aflição, que nós não conseguimos resolver porque estamos fechados nela, também assusta muito o outro. Enclausurado no seu próprio corpo. Alguém aqui já se sentiu por instantes cativo dentro de si mesmo? Dominado por demónios, controlado por medos, por fantasmas, por traumas, sem ter até o domínio sobre a sua escolha, sobre a sua própria vontade. Isto é assustador, mas não acontece só aos outros. Porque há diferentes acontecimentos na minha história, na tua história familiar, que te remetem para isso mesmo, onde nós ficamos perturbados com aquela forma de reagir de alguém que parece que está descompensado, que está descontrolado. É impressionante e dói muito. Qual era a casa daquele homem? O cemitério, os sepulcros. Aquele era o lugar onde ele se aninhava, que ele procurava, onde ele se escondia, onde ele se sentia seguro. Muito mórbido. É um quarto fechado. De facto, é um compartimento que nos parece que é evidente que lhe estava a causar muito mal. Lembram-se do que é que o texto nos diz? Ele feria-se e feria. Porque geralmente, quem fere é alguém ferido. Nós lemos sempre contra nós, mas quando alguém nos está a agredir, está a falar muito mais de si do que de nós, porque está ferido. Acorrentado vezes sem conta, foi lido. Indomável, porque subjugado pelo maligno, preso, preso, cativo. E no entanto, espreita aí por favor, porque é um dos meus versos favoritos na Escritura, o verso 15. O verso 15 deste capítulo diz que as pessoas ficaram espantadas porque depois de ele ter sido liberto por Jesus, encontraram-no a ele, só que ele estava diferente. Sentado, vestido e em perfeito juízo. Eu fico arrepiado com este verso, porque isto diz-me muito de mim e diz-te muito de ti. É por causa de Jesus que nós entendemos que o quarto fechado pode abrir-se. quando nós dizemos assim, não é um descompensado, pá, opa, aquela adição, aquilo, opa, que história de vida, opa, do endemoniado, da outra margem, oh. E nós só precisamos derreter o versículo 15. As pessoas ficavam abismadas, porque ele estava sentado, isto é, vejam só o que é que Jesus fez. Deus abriu-lhe uma porta para o descanso. Ele estava... Há quanto tempo ele não estava sentado como gente? Há quanto tempo? Mas mais, o texto diz-nos que ele estava vestido. Então Deus abriu-lhe uma porta para a dignidade. E estava em perfeito juízo. Deus abriu-lhe, Jesus abriu-lhe uma porta para a sanidade integral. Isto é espantoso. Nós estamos ainda a custo a processar o quarto do endemoninhado. E agora é que eu gostaria de fazer este primeiro parênteses. Estão comigo? Vamos olhar para o verso 21. Vamos olhar repentinamente para uma mudança no texto. Nós ainda estávamos a processar aquele quarto fechado. Uau! O que aconteceu ali? E repentinamente o discurso muda e nós vemos um outro compartimento fechado. E olhem que não é menos duro, porque a dor mais difícil de levar é a nossa, é a minha, é a tua. Nós compadecemos-nos com o endemoninhado, mas o que dizer agora desta mulher? Leio convosco o verso 21. Jesus atravessou de novo o lago para a outra margem. Juntou-se logo uma grande multidão à volta dele. Então Jairo, um dos chefes da sinagoga, aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se a seus pés e suplicou-lhe: a minha filha está a morrer. Vem e põe as mãos sobre ela para que fique curada e possa viver. E Jesus foi com ele. Eu agora não vou fazer o corte que acontece na Escritura, porque eu vou saltar convosco para o versículo 35, mas nós depois voltamos lá. Porque vejam só, temos o endemoninhado, repentinamente vem um homem com um peso enorme no coração, e para aqueles que têm afetos na sua vida, não necessita de ser filho. Basta termos vínculos. Nós olhamos para aquele homem e nós choramos com ele, dizemos assim, que horror. Qual a saída? A filha está à morte. É uma pré-adolescente. Que dor, que peso. Mas houve uma interrupção. Eu agora vou saltar, mas nós vamos voltar lá. Mas houve uma interrupção. Eu coloco-me no lugar daquele pai e diz, mas isto nunca mais anda. Mas agora esta interrupção, este parênteses, foi uma inconveniência. Leio convosco o versículo 35. Jesus estava ainda a falar. Ou seja, algo interrompeu a caminhada de Jesus em direção à casa deste homem que tinha a filha à morte. E quando Jesus ainda estava a falar, a resolver um outro parênteses, o texto diz-nos que chegaram algumas pessoas que vinham da casa do chefe da sinagoga e disseram: Jairo, não vale a pena incomodares o mestre. A tua filha já morreu. O quarto já se fechou. O quarto está fechado. Mas Jesus não deu importância à notícia. Olha, sublinha se fizer sentido para ti. Nós dizemos assim, não há hipótese, está fechado. O que é que o texto nos diz? Jesus não deu importância à notícia. Olha, eu já tive quartos fechados na minha vida. E felizmente que Jesus não deu importância à notícia. Alguns me disseram, está fechado, Jonatas. Acabou. Mas Jesus não deu importância à notícia. Lembrem isto. Jesus não deu importância à notícia. E disse a Jairo, não te assustes, basta que tenhas fé. E não consentiu que mais ninguém o acompanhasse além de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Foram então para a casa do chefe da sinagoga e encontraram lá toda a gente em grande alvoroço. Nós já cantámos isto hoje. Que no alvoroço Jesus faz-se presente. E o que faziam eles? Lamentavam e choravam. Verso 39. Jesus entrou e dirigiu-se aos que ali estavam. Que agitação e que gritaria é esta? A menina não está morta. A menina está a dormir. começaram a fazer troça dele. Mas Jesus obrigou-os a sair dali. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e entrou com os discípulos no quarto onde ela estava deitada. Vocês estão a ver a cena? Pai, mãe, Jesus, Pedro, Tiago e João e a menina. Verso 41. Pegou-lhe na mão e disse, Talita cum, que quer dizer, levanta-te, menina. Sou eu que te digo. E a menina, que tinha 12 anos, levantou-se imediatamente e começou a andar. Todos ficaram muito impressionados. Então Jesus ordenou-lhes que não contassem nada a ninguém. E agora, olhem só este pormenor delicioso com o qual encerraremos lá mais à frente. E disse-lhes para darem de comer à menina. Algumas notas minhas que divido convosco e que porventura podem ampliar a tua reflexão e podem levar-te a outras descobertas. O que importa são as tuas descobertas sobre o teu quarto fechado, sobre os teus compartimentos, onde tu não vês oportunidade de saída e, no entanto, Jesus está lá, Jesus cruza-se contigo, Jesus quer pegar-te pela mão. E é por isso que nós que às vezes pensamos que somos os únicos que sabemos o que é este tipo de compartimento fechado, convosco olhar para o verso 21, constato que não há margem ou assoalhada que esteja vedada ao retorno de Jesus. Jesus diz-nos o texto que depois de ter ido à outra margem, onde libertou o endemoninhado, voltou para um lugar e o que é verdade é que percebemos que em cada casa há um compartimento que está prestes a fechar-se. Lembram-se do chefe da sinagoga, Jairo? A minha filha está à morte. O que é que tu consideras que está moribundo, está a desfazer-se, está a apodrecer, está a morrer lentamente, a degradar-se em ti, no teu ambiente, no teu espaço, na tua família, porventura até nas relações interpessoais, num quadro laboral, está a desfazer-se, está a desmoronar-se. Pois bem, eu e tu não somos diferentes do chefe da sinagoga. E é muito interessante lembrar isto, é que às vezes pensamos que é só em certo tipo de famílias. Não, isto na minha não acontece. Não, eu estou a salvo. Mas o que é verdade é que isto acontece em cada casa. Há compartimentos que estão fechados, alguns deles, infelizmente, a sete chaves, porque nós fazemos questão de manter aquilo secreto, trancado, fechado. E Jesus, por mais que realmente queira apresentar-nos saídas, nós acabamos por ir desistindo, esmorecendo. Agora é muito bonito, porque lembram-se de ter surgido abruptamente um corte na ida de Jesus para a casa de Jairo. Porquê? Por causa de um acontecimento imprevisto. Eu vou dizer devagarinho que é para ver se eu interiorizo para mim, está bem? E se porventura isso for encorajador para vós, ótimo. Existem parênteses abençoadores, mas existem parênteses, existem paragens, existem interrupções, existem imprevistos no meio de rebuliço que validam e robustecem a paciência. Eu imagino aquele homem à espera. Vamos ver se isto se resolve. Agora... Quem eu estou à procura que me venha auxiliar está a dizer que alguém o tocou. Está uma multidão medonha. Depressa que a minha filha está a morrer. Mas há parênteses que são abençoadores e que validam e robustecem a paciência. Que nos fazem, que nos entretecem, que nos fortalecem. Eu sei que é desesperante esperar. Mas é a espera que forja efetivamente a esperança. Vocês recordam-se da mulher sem nome com uma hemorragia crónica? Lembram-se? Foi por causa disto que Jesus parou. Primeiro quem chegou? Quem é que está primeiro na fila? É o chefe da sinagoga. Então vamos dar prioridade. Mas Jesus diz assim, não, espera, espera. Alguma coisa aconteceu aqui. Porque havia uma mulher que estava fechada no seu corpo. Havia uma mulher que estava retida pela doença. Havia uma mulher confinada ao sofrimento. Havia uma mulher votada ao esquecimento. Havia uma mulher impedida de convivência social e privada de qualquer tipo de intimidade. É bom lembrar à altura que quem, como ela, tinha um fluxo de sangue permanente, ela era considerada impura. Ela não podia estar em contacto com as pessoas. Ela não podia cumprimentar, não podia saudar. E, bom, intimidade. E então, de ordem sexual, isso é absolutamente impensável. Esta era uma mulher com um peso que é difícil de calcular, só vivendo a sua história. Ela estava isolada de tudo, até que Jesus passa por perto. E no meio do aperto da multidão, ela atreve-se a um toque. Imaginem só. Ela não quer conversa, ela não quer um tempo de antena, ela não quer uma consulta demorada para poder explicar o seu sofrimento. O que é que ela quer? Eu estou num quarto fechado, eu já experimentei tudo, nada serviu, mas se eu tocar Jesus. Então um simples toque, e olhem só como é comovente, e o seu corpo acusou o toque. O seu corpo sentiu o toque. O seu corpo mudou com o toque. O doce toque que abriu a cura. A cura dela. E, na verdade, já estava também a robustecer-se em jeito preparatório, em jeito testemunhal, o coração do chefe da sinagoga. Todos os agregados se deparam com portas definitivamente fechadas. Olha, se o verso 35 serve para algo, é para que tu não te sintas bizarro ou estranho, do género, este tipo de desgraça só me acontece a mim, só acontece cá em casa. Não. Todos os agregados se deparam com portas definitivamente encerradas. Morreu, acabou, extinguiu-se, não há chance, não há futuro, não há caminho. Mas mais do que o relato e a constatação dos factos, há que dar conta do que sussurra Jesus perante um caso aparentemente irreversível. O que é que Jesus sussurra? Lemos juntos lá no versículo 36. Jesus, que surpreendera as palavras proferidas, disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, não tenhas receio. Crê somente que haja uma disposição em ti para obedecer, para aplicar aquilo que estás a escutar. Então, há alturas em que nós só olhamos para as evidências, nós só reparamos nos factos. Sim, constata-se, está morta, mas o importante é nós darmos conta do que é que Jesus nos sussurra perante um caso aparentemente irreversível. O que é que Jesus te sussurra? Não tenhas medo, meu filho. Não tenhas medo, minha filha. Crê somente. Basta uma pitada de fé. Em quem? Nele. Nele. Jesus sabe o que faz. Vejam só. Olhem para o endemoninhado. Olhemos juntos para aquela mulher. Bastou um toque. Lembram-se ainda, é espantoso, sentado, vestido e em perfeito juízo. O quê? Aquela mulher, 15 anos e bastou um toque. Jesus sabe o que faz. Então, quando olho convosco para o facto de Jesus, perante um caso irreversível, sussurrar: tem fé, meu filho, tem fé. Quando eu e tu estivermos em novos quartos fechados, que nós possamos lembrar o que ele já fez na vida de outros o que Ele já fez na nossa própria vida. E Ele convida-nos sempre ao mesmo. Eu sou o centro da tua existência. Vale-me agora daquela lindíssima declaração que o Zé fez há pouco quando se apresentava. Lembram-se? Ele é o romance da minha vida. Jesus é aquele com quem eu construí uma relação de amor e a minha vida depende inteiramente dele. E é exatamente por causa disto. E olhem, eu quando refletia, meditava, dei-me conta que, Connie, este exemplo é incrível para o retiro lá à frente em outubro sobre limites. Porque aprendo tanto com Jesus neste contexto. Estamos a falar de quarto fechado, certo? Ele está no quarto fechado. Então eu preciso de olhar para Jesus e ver como é que Ele age quando um quarto está fechado. E Ele ajuda-me muito. Vejam só. Quando olhamos lá para o versículo 37, no verso 37 diz que não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Vejam só. Jesus ensina-me em certos territórios que estão fechados, analisa bem com quem tu vais, com quem tu contas, quem desejas que presencie, que participe, que entre no quarto fechado. Eles entraram no quarto fechado, mas quem? O pai e a mãe. E isto é impressionante, porque quer dizer que Jesus ensina-me a ser, ou a dar conta que é saudavelmente prioritário mimetizar, imitar o jeito de Jesus de estabelecer limites. Jesus estabelece limites. Mas Ele contempla a realidade. Vejam só, Jesus, Ele olha, demora-se e no versículo 38, recupero, porque aquele é um cenário difícil de encarar, de estar ali. Ao chegar à casa do chefe da sinagoga, encontrou grande alvoroço e gente a chorar e a gritar. Uau! O que vos acontece num cenário destes? Até fugir. Já vim uma hora. Ai, quem me dera ter vindo noutra altura. Pois bem, Jesus ensina-me a contemplar a realidade, a demorar-me lá, a participar nela. Mas ensina-me mais. Ele ensina-me a ampliar a perspectiva e a desafiar ao exercício da fé. Vamos juntos reparar devagarinho no que é dito no versículo 39. Olhem só no versículo 39 o que é dito. Entrando, disse-lhes, porquê todo este alarido e tantas lamentações? A menina não morreu, está a dormir. Bem sabemos qual foi a reação. Mas o que Jesus está a fazer num quadro blindado, num cenário completamente fechado, é ampliar a perspectiva, dizendo, atenção, que há aqui algo que vos está a escapar. E Ele desafia ao exercício da fé. Como é que tu e eu aproveitamos estes momentos de clausura, estes momentos de fechamento? Nós queremos pisgar-nos, fugir rápido da realidade que dói porque há gritos lancinantes? Ou estamos lá e procuramos ampliar a perspectiva e desafiar ao exercício da fé? Então miremos como Jesus coloca os incrédulos na ordem e toma a dianteira perante espaços de morte. Olhem só como é que Jesus se move. Versículo 40. Espero que estejam comigo. Verso 40 diz, mas faziam troça dele. Jesus pôs fora aquela gente e levando consigo apenas o pai e a mãe da menina e os que vinham com ele, entrou onde ela jazia. Onde é que Jesus entrou? No quarto fechado. No quarto da morte, nos espaços de morte. Mas, fazendo frente, interrompendo o murmúrio, o enxovalho, as barreiras, os calços, as resistências dos incrédulos, Jesus coloca os incrédulos na ordem e toma a dianteira perante o espaço que era importante ser invadido com a sua presença. Sabem, é bom que eu lembre, por favor lembrem-me, quando estiver muito difícil de suportar, lembrem-me só, Jonatas, o que Jesus quer é invadir esse compartimento fechado. Deixa, abre a porta. Põe limites conforme Jesus fez. Interrompe todo tipo de ecos de incredulidade, de troça, de minimização do poder de Jesus. Jesus pode. Então, caminhando para o final, queria convosco olhar para o versículo 40. Que eu possa interiorizar o modo como delicada e firmemente Jesus pega a todos pela mão e declara vida à criança interior que me habita, que habita cada ser humano. Olhem só lá no versículo 40. Perdão, o 41. Tomando-lhe a mão, disse: Talita cum, isto é, menina, sou eu que te digo, levanta-te. Há alturas em que parece que estou morto. E, na verdade, Jesus quer avivar, quer despertar. E fala à minha criança interior: anima-te. Hoje mesmo não é dos dias mais fáceis para mim. Mas é um facto que o encorajamento é: levanta-te, Jonas, levanta-te, caminha. Ainda hoje, Jesus provoca santos espantos. Ainda hoje. Lembram-se do primeiro espanto com o endemoninhado gadareno? Uau! No versículo 42 é dito que todos ficaram assombrados quando a menina se ergueu e começou a andar. Todos ficaram abismados. Ainda hoje Jesus provoca santos espantos. Mas Jesus ainda hoje preserva a discrição. Jesus não é dado a espetáculos. Venham ver o que eu fiz. Não, não, Jesus, menos. E olha, se Jesus nos ensina a agir assim, que nós também sejamos mais discretos. O que não quer dizer que insensíveis, comovidos, mas percebendo que Jesus, ele além de provocar santos espantos hoje, ele preserva a discrição e promove aquilo com o qual eu gostaria de terminar. Promove o cuidado primário. Cuidado primário. Vejam, depois do que é feito, Jesus ainda se lembra: não esqueçam de dar de comer à menina. Sabem, nós às vezes esquecemos o básico. Estamos num quarto tão fechado, nós esquecemos-nos de comer. Esquecemos-nos de dormir. Esquecemos-nos de descansar. Esquecemos-nos de abrandar, de baixar o ritmo. O que é que Jesus está aqui a provocar? Está a beliscar-me a mim, está a beliscar-te a ti, para que nós possamos cuidar uns dos outros. Não esqueçam do essencial. Nós só pensamos em produzir, em fazer. Olha, agora está recuperada, pronto, a vida continua. Não, é celebrar e é amparar-nos mutuamente uns aos outros. Num quarto fechado, nós pensamos que pouca coisa pode acontecer. Podem acontecer os maiores milagres. E podem também acontecer os maiores gestos de solidariedade e de cuidado fraternal. Então, gostava de que cada um agora pudesse ter só um tempinho para dizer: Senhor, há algum quarto fechado que eu não me atreva a entrar? Algum compartimento que eu não te abra a porta? Há alguma área na minha vida onde eu te diga: eu não sei se quero que tu entres. Isto é só meu. Esta é uma dor só minha. Estou tão afeiçoado a ela. Jesus, que quer entrar no meu e no teu quarto, está a pegar-te pela mão. Está a dizer-te: levanta-te, meu filho, levanta-te, minha filha. Jesus, porventura, alguns de nós está a dizer assim: olha, garanto só que aquela pessoa que experimentou uma alegria grande, um retorno grande para a intimidade com o Pai, ainda assim precisa de cuidados elementares, de cuidados básicos. Quem é que eu posso servir? Quem é que eu posso ajudar hoje? Jesus, quem é a menina que tu reergueste? Quem é aquele ser tão indefeso que necessita de integração, Porque o que me dizeis vós? 15 anos com um fluxo de sangue. Será fácil uma casa abrir-se de um momento para o outro simplesmente porque foi interrompida a doença? Não. 15 anos é uma vida. É uma vida. Será fácil abrir a porta para um ex-endemoninhado? Oh, claro que todas as portas se abriram para... Não, ele aterrorizou muita gente. Então, quem é que eu e tu podemos ajudar a que a saída do quarto realmente não só seja reconhecida, validada, mas efetivada e continuada? Já temos tanto para pensar, tanto para refletir. E vamos começar por simplesmente guardar um tempo agora para oração e para dizer algo. Senhor, o que é que tu pedes de mim? E até lhe podermos responder, Senhor, eu quero abrir a porta, como cantámos hoje, porque eu escutei, eu quero abrir a porta, tu estás tão perto, estou a ver-te, estás a pegar-me pela mão, estás a dizer-me que me queres usar. Então, guardamos um tempo agora de quietude, enquanto